Bem, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Eu sei, vocês não estavam à espera de ver, provavelmente, porque todas as coisas que eu me comprometo duram aproximadamente 2 dias. Mas, e olhem que hoje isto está a ser muito a custo. Não é? Eu não quero cobrar, não quero fazer-vos sentir. Não é que isto seja uma relação tóxica em que eu venho para aqui dizer que me custou muito estar aqui hoje, portanto é bom que aproveitem. Mas custou muito estar aqui hoje, portanto é bom que aproveitem. Basicamente, eu vim do Alentejo, passaram uns dias e cheguei agora a Lisboa e estou numa espécie de. Algo está a acontecer na minha cabeça que eu não sei o que é, eu desconfio, tenho algumas desconfianças do que é que isto se trata. Eu vou fazer anos daqui aproximadamente um dia, vou fazer 27 anos, dia 6 de agosto, e estou-me a sentir estranho. Estou-me a sentir estranho e eu acho que isto é aquele clichê que todas as pessoas falam quando fazem anos, que é. Eu, se calhar, não estou onde gostava de estar. Yikes! E admitir isso é tipo a pior coisa de sempre. Mas é ok admitir, porque só admitindo é que a gente pode realmente mudar alguma coisa. E o que eu tenho sentido ultimamente é que ando a fugir de muita coisa há muito tempo, sabem? E eu, em conversa com umas amigas minhas estes dias, fora da cidade, que estou sempre bem, é uma coisa incrível, estou sempre bem fora da cidade. By the way, eu vou estar aqui a ver este chá. Espero que não se importem. Uma conversa que nós tivemos foi muito acerca da minha vida e do que é que eu ando a passar e de que estágio é que eu estou. E eu falar com elas porque tipo, na verdade ninguém sabe muito bem o que é que está aqui a fazer. Portanto, essa é a parte boa, I guess. By the way, não sei se vocês conseguem ouvir uma coisinha, mas há uma ventoinha acesa neste quarto porque eu não consigo fazer este vídeo se não for assim. Então o que é que aconteceu? Eu sinto que não estou onde devia estar e sinto que isto é uma coisa geracional e é uma coisa que, principalmente comparando com a geração dos nossos pais, é uma coisa estranha de comparar, porque os nossos pais, com a nossa idade, provavelmente com 27 anos, já tinham tipo tido 3 filhos e já pagavam uma casa, ou melhor, já tinham uma casa comprada e, enfim, aquelas comparações de porcaria que não nos ajudam, mas que pronto, é a vida. E o que eu tenho percebido estes últimos tempos é que eu não sei bem quem é que eu sou. Pronto, é isso. Eu não sei bem o que é que eu sou, o que é que eu quero, para onde é que eu estou a ir, o que é que eu gosto. Dou por mim às vezes a fritar um bocado com estes tipos de pensamentos porque eu sinto que durante muito tempo fui aquilo que quiseram que eu fosse. Isto é um bocado estranho de se dizer, mas eu acho que tem muito a ver com o facto de eu ter ficado famoso muito cedo. Vou fazer 27 anos, eu comecei o meu canal do YouTube com 16. Uou! Portanto, eu sinto que há algo eu descobri sobre mim que ainda não descobri. Sinto que estou decidido finalmente a ter terapia. Peço desculpa o microfone. Sinto que estou finalmente pronto para ter terapia e sinto que me faz falta terapia. Sinto que eu consigo ver à minha frente o sítio para onde eu quero ir e a pessoa que eu quero ser, mas parece que não consigo chegar lá sozinho. Parece que está assim meio nevoeiro. Não sei se vocês conseguem perceber o que é que eu estou a dizer, mas. Basicamente. Tem sido difícil. Pronto. E tem sido difícil há algum tempo, e isso é uma coisa chata de se admitir, mas é uma coisa que eu sinto que eu vivo tudo muito intensamente. Portanto, quando eu estou bem, eu vivo isso muito intensamente, e quando eu estou mal, eu vivo muito intensamente. E acho que tem sido um ano e meio muito difícil de se passar este ano de pandemia, como foi para muita gente, certamente. Mas eu já estou um bocado farto de me ouvir a mim próprio de que foi difícil e que é difícil e que ah, é difícil. Tipo, eu quero tentar mudar isso e certamente será com rotinas que eu ando a criar mais saudáveis, que por vezes sinto que me salvam o dia e por vezes sinto que não me estão a fazer nada. Portanto, there you go. Mas ao mesmo tempo. Sinto que passa muito por terapia e por eu entender-me a mim próprio melhor e descobrir quem é que eu sou quando ninguém está a ver, porque é um bocado esse o meu problema, acho que foi esse o meu problema estes anos todos. Foi que eu me validei muito por quem os outros viam que eu era e acho que me perdi a meio caminho de algum sítio e sinto que não sei bem quem é que eu sou neste momento. Isso é estranho de se admitir, porque aos 27 anos era de esperar que eu já tivesse uma ideia mais ou menos do que é que eu sou. I mean, I guess que eu sei quem é que eu sou, sou o Kiko, sei mais ou menos os meus valores, mas sinto-me às vezes um pouco perdido sobre que direção é que eu estou a tomar, que coisas é que eu quero fazer de vida. Sinto logo o nihilismo da vida a vir ao de cima quando eu estou ando mais estressado e quando eu penso demasiado nas coisas. E eu tento jogar um bocado naquele balanço de não pensar demasiado, mas depois também, se não pensas nada, depois chegas aos 27 anos e percebes que se calhar não fizeste muita coisa daquilo que querias fazer, porque a vida aconteceu e as pessoas disseram que tinhas de fazer isto e redes sociais, influencer, tipo. O que importa é os números e os likes, e se tu fores, tiveres mais likes, vendes mais, ganhas mais dinheiro e és mais famoso. E acho que isso lixa-te um bocado a cabeça. E sem dúvida que os meus traumas de infância têm sido uma coisa que vem. Está a vir ao de cima, e certamente virá ao de cima quando eu estiver a falar em terapia, porque eu sinto que muitas das minhas inseguranças, meus problemas, vêm muito daí, vêm no facto de eu nunca ter sentido que tive uma infância normal como a dos outros rapazes ou dos outros miúdos em geral. Sinto que me foi roubada essa chance devido a quem eu era, o bullying que eu sofri, os traumas que eu tive. Ainda no outro dia estava no Twitter alguém a falar sobre educação física e ele, tipo, vem-me ao de cima, vem-me à cabeça a educação física, e foi tipo, oh, tipo, não sei. Foi. Pois claro que isto é bué, problemas para o meu mundo, mas não quero estar a queixar só por queixar, quero resolver isto mais uma vez, e é isso realmente que eu ando a tentar perceber o que é que poderá ser o próximo passo. E acho que a terapia, que infelizmente é um luxo, não percebo porque é que terapia é um luxo tão grande nos dias de hoje, sinceramente, não consigo mesmo entender como é que. Com um problema de saúde mental tão grande como o que estamos a passar agora, como é que a terapia ainda é uma coisa que só alguns é que conseguem pagar. Mas eu acho que me vou tirar de cabeça e não vou pensar muito se é uma despesa que eu consigo ter ou não, porque certamente o meu contabilista dirá que não, mas não sei, acho que só quando te lanças para uma coisa depois arranjas maneira. Estava a falar disto com uma amiga minha no outro dia. É engraçado que a ansiedade é bué. A ansiedade é quando tu tens tempo de pensar como é que algo vai ser. Portanto, se tu tiveres só a ultrapassar o problema ou a viver alguma situação, tu não vais estar tipo a pensar, ai, estou com ansiedade enquanto estou a fazer isto. Não, estás só a fazer aquilo e estás tipo só focado no momento. E eu tento viver um bocado assim a minha vida agora. Tento pensar, tipo, se eu estiver ansioso, fico bem, ok, está-se bem, isto não é assim tão grave. Quando eu estiver a fazer aquilo, eu vou saber o que é melhor para mim. Portanto, é um bocado. Esse jogo que eu estou agora a fazer agora é pensar que certamente quando eu me inscrever para terapia, haverá um mundo irá surgir e eu vou ter outras oportunidades, já não vamos estar de quarentena, espero eu, obviamente, e a população vai estar vacinada e eu vou conseguir fazer DJ sets na mesma. Contratem para DJ sets, se vocês precisarem, eu sou muito bom, divirto muitas pessoas. Com a minha música, eu acho que me cuspi todo. Com a minha música. Com a minha música, gosto muito das minhas músicas. Portanto, é isso. Também, se quiserem, by the way, self-promo nojenta, mas o meu PayPal está na descrição. Este conteúdo é grátis, é gratuito, vocês estão a ver isto gratuitamente, mas se vocês quiserem apoiar e sentirem que eu mereço, por favor, podem deixar o vosso donativo, por mais pequeno que ele seja. Ajuda sempre. E pronto. Tirando isso, tirando este meu breakthrough que eu tive no Alentejo, que eu sinto que realmente preciso de terapia. Aconteceu uma coisa no outro dia que eu estou preparado para vos contar, porque nós estamos aqui a criar uma relação íntima, então eu sinto que pode ser. Conheci um rapaz. Que nojo, eu nunca falei tipo disto assim. Mas conheci um rapaz, tive assim um date, não sei se podemos chamar date, com ele, e ando a pensar nele de vez em quando. E isto, again, eu estou sempre a olhar para as coisas com um olhar crítico e. Ando a tentar sempre perceber o que é que eu sinto e porque é que eu sinto, e os meus ciclos viciantes, e não saudáveis que às vezes tenho. E claro, quando eu basei, quando eu fui para o Alentejo, estive com ele e fui logo para o Alentejo no dia a seguir, eu comecei logo a dar tipo imensas desculpas ou imensas, tipo. Estava a meter imensos problemas, comecei a meter imensos defeitos, que ele provavelmente pode vir a ter, mas que não é justo, e que eu comecei a perceber que eu saboto todas as minhas relações amorosas, ou minimamente amorosas, ou minimamente emocionais, ou. Mesmo sexualmente, mesmo de amizade, a amizade eu acho que sou um bocado melhor, mas eu saboto imenso as relações e é uma coisa que me transtorna imenso porque eu sinto que ando aos loops há anos. Para quem não sabe, eu já falei disto no meu podcast, mas se vocês são novos aqui, vocês devem certamente saber. que eu ando neste loop, que é o loop de eu se gostar minimamente de alguém, ou se começar a ficar nervoso de estar com alguém, das duas uma, ou eu começo logo a sexualizar a cena e quero logo partir para uma cena sexual porque percebi que me valido muito sexualmente. Se me perguntarem porque é que eu acho que faço isto, ninguém está a perguntar, mas se me perguntarem é porque eu acho que eu antes de ser amado fui sexualizado. Isto é uma coisa fucked up de se dizer. Espero que não me interpretem mal. Eu já olho para isto com um olhar muito crítico, mas esta é a verdade. Eu sinto que antes de eu ter sentido amor por parte de tipo. Amor, estou a falar, obviamente, amor tipo romântico. Sinto que fui sexualizado pela maioria dos rapazes, por causa da minha figura não binária, etc. Depois há um monte de razões pelas quais isso acontece, mas eu sinto que estou um bocado viciado nesse loop, e sinto que me valido imenso ainda pelo meu lado sexual e começo a sentir tipo uma perda de tempo, ou tipo, ou começo a duvidar de mim se não me conseguirem sexualizar, alguém que eu estou a gostar de falar, percebem? Só que depois também não quero só ser sexualizado, e esse é que é o grande problema, e aqui é dar mau resultado, porque obviamente eu não quero sentir que estou com alguém que só quer estar comigo para fazer sexo, se isto faz sentido. Mas ao mesmo tempo, se não sentir que a pessoa me deseja desse aspecto, eu vou começar a duvidar de mim, como é que eu sou e da minha figura, de mim próprio, fisicamente, enfim. It's a whole mess, girl. Mas pronto, eu espero estar com ele brevemente, quero perceber o que é que isto é. Pode ser que não venha a não ser nada, só que há aqui um pequeno problema que eu acho que é. Eu acho que é um. Acho que é um problema, foi um problema no passado, mas estou a tentar não o transportar para aqui. Basicamente, ele não é uma pessoa que está a. Bem, primeiro, ele é estrangeiro, por isso é que eu estou tão à vontade de falar sobre ele, porque eu acho que ele nunca vai ver este vídeo e se vir não vai perceber nada. Portanto, perfect for me, perfect for you, que consegue ouvir a história. Mas ele não está propriamente. Ele é de um país, e teve provavelmente uma educação um bocado homofóbica, ou closed, ou whatever. Ele não, tá, não é uma pessoa que está muito à vontade, nem fala abertamente assim, nem se mostra abertamente bi ou whatever do que ele é para os amigos e para o seu meio. Isso é uma coisa que eu sinto que já lidei muito no passado e é uma coisa que eu não gosto, abomino sentir, porque sinto que não estou aqui para fazer ninguém se descobrir, nem. Eu quero que as pessoas se sintam à vontade para estar comigo e só depois é que podem estar comigo. Mas, mais uma vez, eu gostei imenso de estar com ele, e mais uma vez eu sinto que isso é uma easy escape for me. Se calhar não é, se calhar é uma coisa certa que eu tenho de não aceitar esse tipo de coisas, mas ao mesmo tempo eu penso, tipo, coitados, tipo, ele está a ter o primeiro contacto agora, se calhar, com este mundo, porque é que não posso ter eu a mostrar-lhe e a tentar. Já estou a tentar, tipo, resolver a situação dele. Eu ouço-me a falar, bem, ainda bem que eu tenho esta terapia aqui com vocês, é que eu ouço-me a falar às vezes e eu fico, tipo. O que estás a fazer? Tipo, vou mostrar-lhe, eu não vou mostrar nada. Mas, enfim, porque é que eu estou tão perdido, pessoal. Eu estou tão perdido. Eu espero que vocês ouvirem e verem este podcast. Eu espero mesmo que vocês percebam o quão perdido nós todos estamos. Porque estamos. E quem diz que não está, está a mentir. Vamos ver como é que isto corre. Se não correr, se não andar nada para a frente, eu certamente irei-vos dizer ou irei-vos informar. Se vocês quiserem saber, mas não sei, sinto que tenho assim, tenho andado muito observador de mim próprio e isso às vezes é um bocado exaustivo, mas ao mesmo tempo eu sinto que se não fizer isso vou piorar e vou sentir que daqui a uns anos vou ter tipo um. Vou fritar a pipoca, vou tipo daqui a uns anos vou acordar e vai ser tipo o que é a minha vida. Isso é uma coisa um bocado estranha, mas eu tenho sempre este medo de tipo ficar maluco um dia porque. Não vivi a minha vida como eu deveria ter vivido. Mas vocês percebem o que é que eu quero dizer? Tipo, imaginem, no canal senti que há uns anos tipo, só fiz coisas que me mandaram fazer e só fiz coisas que achei que deveria fazer e não aquilo que eu queria fazer. Então, tipo, vou acordar um dia e vou pensar, tipo, oh meu Deus, eu não fiz nada daquilo que eu queria. E isso é, tipo, a pior sensação. Depois o tempo está sempre a passar e não há tempo para nada. Eu acho que o meu terapeuta se vai. Tipo, o meu terapeuta vai ficar, tipo, quando eu abrir a boca, ele vai. Pensar do género, uau, o que é que. Como assim? O que é que. Como é que a gente começa? Ou se calhar não, se calhar eu sou tão boring, ele tem tipo clientes muito mais interessantes que eu. Not eu a tentar tipo, perceber se vou ser interessante para o meu terapeuta ou não. Eu estou sempre a controlar, estou sempre a tentar controlar a narrativa e aquilo que as pessoas acham e sentem sobre mim, porque obviamente este meio depende muito da aceitação dos outros e que gostem de ti. Mas eu não posso fazer isso para o resto da minha vida. Eu não posso ser escravo do que as pessoas acham de mim. Eu tenho que descobrir realmente aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, quais são os valores que eu realmente acredito e quero mesmo viver por aí. Não sei, não sei. Às vezes eu sinto que já o faço também, mas parece que às vezes falho um bocadinho e é um bocado chato. Pronto, já me estou a alongar, se calhar um bocadinho demasiado, mas só vos queria aqui dar o meu check-up semanal de terapia. By the way, acham que eu devia escolher um terapeuta homem ou mulher? Isto é uma dúvida que eu estou a ter e não consigo, tipo, chegar a nenhuma conclusão. Se vocês tiverem uma sugestão e porquê, era fixe a perceber. É isso. Espero que tenham gostado do episódio 2 do podcast. E espero que me continuem a acompanhar nesta minha jornada. E se calhar os próximos episódios vão ser um bocadinho mais felizes, ou se calhar não, porque a vida é assim. Eu acho que não foi um episódio triste, eu estou só aqui tipo a falar com vocês como falaria com um amigo, portanto se calhar eu sou uma pessoa triste. Bem, obrigado e até o próximo episódio.